tenho a ciência, sou doutor e tenho dito. No agro eu sou perito, montado no meu cavalo vejo o mundo mais bonito. No agro eu sou perito, ovelha não é pra mato, meu velho sempre dizia. Se for lida no que eu lido, cê não aguenta nenhum dia.
Agro Brasileiro é potência? No Terraço Cast 281.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 281, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio especial está aqui comigo o Cleverton Santana, para a gente conversar sobre o agronegócio no Brasil nas últimas décadas. Eu vou deixar que ele se apresente. E aí, Cleverton, tudo bem?
Eu sou o Cleverton Santana, engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Mato Grosso, mestre pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, UNESP, e atualmente curso doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, trabalhando com sensoramento remoto agrícola. Eu fui, entre 2013 e 2015, analista na área de previsão de safras da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, e fui gerente desta área de 2015 a 2018 e depois superintendente de informações do agronegócio de 2018 até 2021, quando me licenciei para o doutorado. Essa área, superintendência responsável pelas estatísticas de produção agrícola, de custo de produção, de preços agropecuários, de estoques privados e também de trabalhos na área de sensoramento remoto, como mapeamento de cultura, monitoramento agrometeorológico espectral das principais culturas agrícolas do país.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha, que está de volta, com modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E, claro, o nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Fica calmo e olha o nosso Linktree, que está na descrição. Lá você pode encontrar todos esses lugares que eu acabei de falar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Em termos de produtividade, o que de mais relevante você visualiza que ocorreu no agro brasileiro nas últimas décadas?
Bom, o agro brasileiro, ele passou por muitas mudanças ao longo do tempo e isso foi muito característico, inclusive, pela mudança do nosso centro de produção agrícola e também das principais culturas que o país produz. Inicialmente, há muito tempo atrás, a gente teve um êxodo rural muito forte, que aconteceu principalmente por causa da industrialização do país. Isso aumentou a demanda de mão de obra nas cidades e tirou muita gente do campo para trabalhar. Trabalhos, então, na indústria, e acabou que ajudou a promover uma melhoria no campo, porque reduziu a mão de obra, era necessário então que os produtores investissem mais ainda em maquinários e aumentassem a produtividade agrícola a partir dessa redução de mão de obra. E outros fatores também que aconteceram, a própria mudança da produção agrícola, por exemplo, do café, que era muito forte no Paraná e hoje Minas Gerais produz mais da metade da produção do país, é outra mudança estrutural, uma das mudanças estruturais que aconteceram e que a agricultura se adaptou. Foi necessário, então, investimento em tecnologia, variedades adaptadas a outras regiões, e essa transformação aconteceu e tem acontecido ainda em algumas regiões. E o produtor sempre em busca desse aumento da produtividade agrícola, principalmente porque é uma maneira de, quando você não consegue reduzir os custos de produção, você melhora a sua rentabilidade, aumentando a sua produtividade. E o Brasil é um país essencialmente agrícola, né? Tá na nossa história, envolve a produção de cana-de-açúcar, de café, enfim, a pecuária leiteira e tudo mais, até os nossos dias como grande produtor de soja, de milho, enfim, de várias culturas. E isso tem mostrado a nossa vocação como país, um país continental. Éramos importadores líquidos de alimentos, então nós não produzíamos no passado nem o milho necessário para o nosso próprio consumo interno. E isso mudou, o país se tecnificou, investiu em tecnologia e há vários exemplos, assim, é muito claros o que aconteceu, mas eu acho que o mais marcante é a possibilidade de se plantar em solos pobres como o solo de Cerrado. O Brasil, através da pesquisa, conseguiu, através da correção desse solo com adubação, com calagem, permitir que a produção agrícola viesse para o centro do país e hoje o Cerrado, o Centro-Oeste, é responsável pela maior parte da produção agrícola do país e é um celeiro para o mundo em termos de produção. E precisou-se também adaptar variedades, né? A domesticação dessas variedades que foram necessárias de haver uma movimentação diferente do milho, por exemplo, que há muito tempo se planta em todo o país. A soja iniciou-se pela região sul do país e ela foi se desenvolvendo e novas variedades permitiram o plantio a cada vez mais em latitudes menores e hoje a gente tem soja em Roraima, próxima linha do Equador, e tem soja no Rio Grande do Sul. Então é resultado de muita pesquisa e tanto da iniciativa pública como também da iniciativa privada, porque as empresas viram no país um grande de potencial e tem investido também muito em pesquisa aqui no Brasil. E mais importante do que gerar pesquisa é que há transferência dessa tecnologia para o produtor. E a gente sabe que em algumas vezes isso pode ocorrer de forma lenta, mas a gente percebe como isso tem sido cada vez mais rápido, cada vez mais claro, que a tecnologia gerada, ela rapidamente está disponível. A gente costuma dizer, já está na prateleira disponível para o produtor. E muitas boas práticas, inclusive, falando um pouco de pesquisa ainda, surgiram dos produtores, né? O caso do plantio direto é desenvolvido aqui no país, iniciativa lá de um produtor e que hoje é uma referência como conservação do solo, redução de custos, porque eu não preciso ter aquela parte do custo de produção que era de revolver o solo, de gradear, de arar, e isso é muito importante. E além da pesquisa que revolucionou a nossa forma de fazer agricultura, a nossa agricultura baseada em ciência e tecnologia, né? Teve outro fator também que foi muito importante para continuar colaborando com essa vocação nossa de como país agrícola, que foi a política agrícola. A política agrícola, ela é baseada em praticamente três pilares principais, que é o crédito rural, o apoio à comercialização e o seguro agrícola. O crédito rural, ele é uma forma de incentivar o produtor, porque o produtor, então, tem um crédito específico disponível para que ele possa investir, para que ele possa custear a sua produção, para que ele possa, inclusive, comercializar seu produto. Isso é muito importante e tem ajudado ao longo do tempo a manter o produtor na atividade, a manter o país como um grande fornecedor de alimentos. Por outro lado, o outro pilar da política agrícola é o apoio à comercialização. O governo, por muito tempo, precisou apoiar a produção agrícola, seja pagando prêmios para que houvesse escoamento da produção em áreas de excedente para áreas em que havia falta e aí ajudando a equilibrar a produção nesse nosso país continental, como no caso de regiões do Nordeste, onde por ocasião de seca e mesmo assim com demanda alta por causa da produção de proteína animal precisava de milho, em outras regiões havendo excedente desse milho. E também comprando esses produtos, como no passado aconteceu muitas vezes, gerou estoques excedentes e então enxuga o mercado, mantém o preço num patamar em que o produtor pelo menos tem a renda para se manter na atividade. O intuito não é gerar lucro, mas é mantê-lo na atividade, e isso fez com que o Brasil passasse por algumas crises onde houve muita queda no preço dos alimentos e grande parte dos produtores conseguindo se manter na atividade por causa da política agrícola. E o outro fator preponderante é o seguro agrícola. O seguro agrícola é uma ferramenta de gestão de risco, tem sido cada vez mais importante nos últimos anos, porque a gente sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto. E como a gente quer um agro cada vez mais produtivo, um produtor cada vez mais seguro de poder se manter na atividade, o seguro agrícola é uma ferramenta que nos últimos anos tem crescido muito e o governo tem investido nisso, em subsidiar a parte desse seguro agrícola para incentivar o produtor a participar e a ter seguro agrícola da sua produção, reduzindo esse risco de perdas por intempéries climáticas. A gente sabe que isso acontece, aconteceu recentemente e deve acontecer ainda, porque é isso, as mudanças climáticas acontecem, essas condições climáticas variam de ano para ano. E tudo isso junto chegou num fator importante que é permitir que a gente tivesse ganhos expressivos de produtividade em grande parte das culturas que a gente produz, muito mais do que o avanço de área. E isso é importante porque a produção, para ser sustentável, ela precisa disso também, demandar cada vez menos avanço de área e cada vez mais aumentar a nossa produtividade por hectare. E digo mais, ainda é espaço para crescer, porque a gente tem algumas regiões do país com alta produtividade, com alta tecnologia, mas ainda há outras regiões que ainda não têm a capacidade de investir em tanta tecnologia, ou seja, a gente ainda pode aumentar muito a nossa produtividade média de alguns produtos, como no caso do próprio milho. E eu me lembrei também de um artigo de 1978 que falava, quando o Brasil era importador de alimentos, principalmente do milho, do potencial que o Brasil tinha de ser um grande participante no mercado mundial do milho. E agora, 41 anos depois desse artigo, considerando 2019, né, foi quando a gente se tornou o maior exportador de milho do mundo. Isso em 2019. Continua, enfim. E o interessante da conclusão desse artigo era que se a Embrapa e outras instituições de pesquisas gerassem pacotes tecnológicos para o milho de alto rendimento por área, o mercado externo seria capaz de absorver esse excedente que o país produzisse, né? E outras coisas mais, uma taxa de câmbio de equilíbrio fosse mantida, enfim. Mas, pelo visto, missão cumprida nessa parte. E o último fator que contribui muito por essa produtividade na agropecuária, na agricultura e na pecuária ser tão relevante nesses ganhos dos últimos anos, não é novidade para ninguém que a regulação do Brasil é complexa, de difícil compreensão, é extensa. Provavelmente a gente nem sabe de cor o volume de normativos, quais são os setores, os assuntos mais regulados, como eles evoluíram na última década. E eu achei interessante a iniciativa da INAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Ela lançou o REGBR, que é uma ferramenta que classifica essas regulações, aponta sua evolução, popularidade, restritividade, a publicidade desde 1964. E assim, tem vários fatores que explicam o sucesso da agropecuária no Brasil. A simplificação da regulação, com certeza, é uma delas. E quanto mais complexa é uma regulação, mais tempo e dinheiro são gastos para sua compreensão e implementação. E os dados lá do REGBR, está disponível essa ferramenta, ela classifica as regulações federais, né, apontou a sua evolução, e a linha da agricultura percebe-se claramente como ela se destaca abaixo das outras. Por isso, por ter uma regulação mais simples, por ter uma regulação menos complexa, de mais fácil compreensão, e facilita, inclusive, para aqueles que participam dessa cadeia implementar em detrimento a outros setores, que muitas vezes é muito mais complexa. Então, todos esses fatores resultaram no que a gente vê hoje, né? O Brasil, maior produtor de soja do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, maior produtor de suco de laranja do mundo, um grande exportador de vários outros produtos. A gente é importante na cadeia do algodão também. Outro fator interessante, por exemplo, o arroz, a gente produz basicamente para o nosso consumo interno. Alguns anos até que tem que importar de outros países. Mas nós somos o décimo maior produtor do mundo em volume de produção e o maior produtor fora da Ásia. Somos o único país fora da Ásia que está entre os maiores produtores de arroz do mundo. Então são vários indicadores que mostram como a agricultura é importante e como o ganho de produtividade foi relevante nesses últimos anos.
Para vocês terem ideia, pessoal, a soja, que há mais de 20 anos era um plantio de região mais fria, ou pelo menos, né, costumava ser plantado mais no sul do país, hoje é o maior plantio no centro-oeste. Isso provavelmente você já sabia. Mas você sabia também que a área mais produtiva de trigo, que é uma cultura originalmente de regiões frias, né, tem muito no Uruguai, na Argentina, na Rússia, trigo que é uma cultura de regiões mais frias, a área mais produtiva do Brasil hoje de plantio de trigo é no Cerrado? Esse tipo de coisa jamais aconteceria se a pesquisa não tivesse sido utilizada como alicerce para as boas práticas. Aliás, por falar em centros de pesquisa, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Da maneira mais prática que você conseguir explicar, como centros de pesquisa focados no agro contribuem para o aumento da produtividade?
Os centros de pesquisa foram determinantes para a transformação do país, para a nossa sedimentação como grande produtor agrícola, para o aumento expressivo de produtividade, e o que não falta são exemplos. Claro, lembrando da Embrapa, já falei dela, e é uma referência porque é uma instituição a nível nacional, mas é bom lembrar também de outras instituições como o Papiacê em São Paulo, como o Incapé no Espírito Santo e tantas outras que têm desenvolvido tecnologia e têm desenvolvido cada vez mais produtos que têm chegado no produtor e provocado uma transformação excepcional. O exemplo que eu dei da correção do solo de cerrado e essa transformação nesse bioma como sendo um grande responsável por grande parte da nossa produção agrícola, mas há outros casos também. As culturas em geral, elas necessitam de três grandes macronutrientes, que é nitrogênio, fósforo e potássio. É o que mais demanda em volume, assim. E a soja, praticamente não há aplicação de nitrogênio, e é a nossa maior produção de grãos. Mais de 36 milhões de hectares no país. E não usa por quê? Porque é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, em que a bactéria, ela é inoculada junto com a semente na hora do plantio, e ela fixa nitrogênio do ar. Então, imagine a redução de custos para o produtor de não precisar comprar um fertilizante tão importante, porque ele pode, através de uma tecnologia de baixo custo, permitir que esse nutriente seja fornecido através dessa bactéria que fixa do ar. E assim, somos um grande produtor de alimentos e também um grande exportador. Estatísticas que falam que o agro brasileiro alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E há outros exemplos de cada vez mais desses resultados desse centro de pesquisas focado no agro. O valor bruto da produção agrícola, que já bateu 1 trilhão, a balança comercial com nosso excedente de exportação sempre recorde, e as tecnologias geradas, e acho que o mais importante disso tudo é que não são tecnologias que ficaram presas só no centro de pesquisas, houve transferência de tecnologia, essa tecnologia chegou no produtor. É claro que há diferentes níveis de produtores, nem todos ainda têm acesso a toda a tecnologia disponível, mas isso está acontecendo, isso é importante. E um exemplo prático, assim, de como eu comentei dessa mudança que teve da produção do café do Paraná para Minas Gerais, transformando esse estado maior produtor e produz mais da metade da produção, mas olhando as séries dos últimos anos, aí de 2000 até 2021, praticamente não houve alteração. A gente mantém praticamente a mesma área de café, salvo exceções de algum estado que reduziram, outros aumentaram, mas no balanço do país a gente mantém a mesma área e aumentou expressivamente a produção. Isso é resultado, claro, de ganho de produtividade. O feijão, a gente perdeu 1/4 da área produzida nos últimos 25 anos, e a produção sempre na casa de 3 milhões de toneladas, que é basicamente ali muito próximo do que a gente consome. Então, resultado de centro de pesquisa focado no agro, gerando tecnologia e focando a produção onde ela produz cada vez mais e cada vez melhor. E o resultado também, de modo geral, em números, assim, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja, de café, de soja, de açúcar, de carne de boi, de carne de frango somos o terceiro, de milho somos o terceiro e de carne de suína somos o quarto. Eu comentei de suco de laranja no início, 62% da produção mundial está no Brasil. E em relação à exportação, falando dessa parte de excedente, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja, de novo, de café, de soja, de açúcar, de carne de boi. Somos o terceiro maior exportador de carne de frango, o terceiro maior exportador de milho e o quarto maior exportador de carne suína. Então, esse é um fator relevante que deve ser levado em consideração, principalmente porque foi uma cadeia de acontecimentos. Tecnologia gerada, houve transferência de tecnologia que chegou no produtor, essa tecnologia foi aplicada, o produtor, através de várias ferramentas de política agrícola, seja seguro agrícola, seja o crédito rural, e a grande parte através dos bancos públicos, seja o apoio à comercialização que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, fez ao longo do tempo, resultou nesse agro que é pujante, que é referência para o mundo como um todo.
Vou entrar em uma polêmica aqui, mas eu juro que serei breve. Não consigo entender por qual motivo a academia brasileira vê tanto problema em se unir com a aplicabilidade prática, se em exemplos como o do agro brasileiro se mostra tão satisfatório e com resultados tão notáveis, né, tão visíveis a olho nu. Não seria mais adequado se os centros de pesquisa, aqueles que estudam com mais profundidade as mudanças, as proposições e como elas poderiam ser colocadas em prática, não só serem ouvidos, como colocarem para jogo suas ideias? É claro que isso também envolve envolve, além da proposição, como temos vários centros de pesquisa sérios já fazendo hoje no Brasil, temos também governos que procuram ouvir a ciência e colocá-la em prática. Na verdade, convenhamos, o que dá certo deveria ser imitado pelo Brasil todo, e não dar em polêmica. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Há quem diga que o agro brasileiro é atrasado e tem de melhorar muito ainda. Dentro dessas possibilidades todas de aumento de produtividade que foram apresentadas, foram discutidas aqui, o que você acha que ainda está faltando para que essa visão de que o agro brasileiro é atrasado seja, enfim, mudada?
Essa visão de que o agro brasileiro é atrasado é uma visão distorcida, e acho que principalmente porque a gente tem um país continental. Então nós temos diversidade de produção, diversidade de nível tecnológico, diversidade de mecanismo de produzir, e é fator predominante que a gente pode perceber, como por exemplo na pecuária, como por exemplo na produção de milho. Então, só para dar um exemplo da pecuária extensiva e também da produção de uma agricultura como do milho, de que há diversos níveis tecnológicos no país. Então, é claro que a tecnologia ela não chega com a mesma velocidade a todos, nem todos têm a condição de investir em tecnologia tão rapidamente, de ter respostas rápidas, mas os dados que a gente pode acompanhar, e a Conab faz isso com muita propriedade, acompanhando a evolução dos custos de produção ao longo do tempo, acompanhando a rentabilidade do produtor, acompanhando a produção total agrícola, acompanhando os preços de comercialização ao longo do tempo, e a gente percebe como há um crescimento sustentável dessa produção. Então, o produtor, ele é a peça-chave nisso tudo, né? A gente falou muito dessas ferramentas que existem, centros de pesquisa, o apoio através da política agrícola, e a legislação é mais simplificada, mas no meio disso tudo tem o produtor rural que está atento a essas tecnologias, atento a essas novidades, sempre buscando inovar, e a gente tem exemplos dentro do nosso país de motivo de orgulho que muitas vezes está escondido, porque a agricultura por si só é muito grande. Então a gente tem regiões no Distrito Federal batendo recorde de produtividade mundial de produção de trigo por hectare. A qualidade do trigo produzido naquela região é de excelente qualidade, compete com vários lugares do mundo que tem trigo de alta qualidade. A gente tem regiões de produção de tomate no Goiás que dão exemplo de ganhos de produtividade, principalmente para a indústria, mas também tomate in natura. Nós temos uma grande produção de produtos extrativos, inclusive na região da Amazônia, como no caso do açaí, que ajuda inclusive na conservação da floresta e que inclusive tem política agrícola também para esses produtos, que é a Conab que executa. O milho e a pecuária, nós vamos encontrar no país áreas de alta tecnologia, de alta produtividade, produtores incorporando cada vez mais novidades para melhorar seu processo produtivo, e vai ter outras regiões que isso ainda não chegou, mas está chegando, porque está cada vez mais disponível. O acesso à informação tem melhorado, a gente tem um caminho muito longo para traçar ainda, mas acho que é importante olhar para isso, né? Se a gente olha a nossa produtividade média de algumas culturas, de novo o exemplo do milho, para outros países como os Estados Unidos, a gente tem muito potencial para crescer ainda com o que tem hoje disponível. Não precisa nem ser inventado uma nova tecnologia tão revolucionária. Mas isso é importante porque mostra que o país tem dado o seu devido valor para um setor da economia que é importante, sempre foi importante, continua sendo importante, gerando renda para os produtores, gerando divisas para o país, gerando emprego. E o resultado é que o agro é tecnológico, o agro é um setor da economia relevante e que vai continuar sendo responsável por grande parte do nosso orgulho nacional. Para complementar a pergunta, o que falta para que essa visão, enfim, seja mudada é comunicação. Comunicação. Eu costumo dizer que o produtor é um especialista dentro da porteira. Ninguém é imbatível. Muitas vezes é quase impossível ensinar uma coisa nova, porque, como eu comentei lá atrás, algumas tecnologias que foram desenvolvidas saíram de ideias dos próprios produtores, porque convivem com o dia a dia, sabem da sua necessidade e têm procurado demandar isso da pesquisa, que desenvolva soluções para problemas que ele conhece, que ele sabe tratar e que ele tem resolvido do jeito dele, com o que ele tem disponível. Então, o insumo entrou na lavoura, o insumo entrou na fazenda, até o momento da colheita, o produto rural é imbatível. E acho que, do ponto de vista de comunicação, a gente ficou muito tempo focado em aumentar a nossa produção, focado no negócio, e talvez o que a gente precisa como agro, como todo, é conversar mais com a sociedade, transmitir mais como essa produção tem crescido de forma sustentável, como essa produção tem sido motivo não só de orgulho, mas de geração de qualidade de vida. Facilmente, né? Não precisa, como eu digo, acreditar no que eu estou falando, mas basta visitar algumas cidades no centro-oeste do país, no interior, e perceber como o agronegócio mudou essas cidades, mudou a qualidade de vida, mudou a renda dessas pessoas, e é uma cadeia, né, envolvida nisso tudo, e isso deve ser motivo de orgulho para nós como nação, que sempre fomos um país agrícola e agora somos um país responsável pela segurança alimentar e nutricional. E como diz sempre o ex-ministro Roberto Rodrigues, onde há alimento, há paz. Então, um país que é determinante para colaborar com a paz no mundo.
A visão de que o Brasil é uma enorme fazenda improdutiva ou alguma coisa nessa direção não leva em consideração que o agro é, com certa vantagem, nosso setor mais produtivo. Produtividade maior, para você que está nos ouvindo, está pensando, mas produtividade, está falando tanto produtividade, está querendo dizer o que com isso? Produtividade maior significa que com a mesma quantidade de recursos, você produz mais. No caso aqui no Brasil, com a mesma terra, produz-se mais. E não é, a gente produz muito porque a gente tem muita terra. Não, a gente produz mais com a mesma quantidade de terra. No agro, fizemos o que poderia ter sido feito em vários outros setores. Pensar com a análise de custo-benefício e o direcionamento de incentivos positivos a longo prazo e não ficar mudando tudo e reinventando a roda a cada ciclo eleitoral. Você pode discordar de várias práticas do agronegócio no Brasil, acreditar que ele prejudica o país em alguns aspectos e tudo mais, e respeito a sua visão, mas é muito frágil a argumentação de que esse setor seria pouco produtivo ou pouco agregador ao país. Agradecer aqui ao Cleverton. Muito obrigado, Cleverton, por ter trazido todas essas questões aqui para a gente pensar, para a gente discutir, né, para a gente suscitar esse debate. E te aguardamos aí numa futura ocasião. Muito obrigado, meu caro. Lembrando a vocês, como dito no começo, a nossa lojinha está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, que está lá, estão lá nossos modelos de camiseta, que já estão conquistando os corações das economistas e dos economistas por todo o Brasil, e não só. Independente de você ser economista ou não, passe lá na lojinha que só tem modelo legal, e em breve teremos ainda mais modelos para você. Você que está trabalhando e pensando no descanso ou não que você teve no feriado, que pode ter sido prolongado ou não, está tomando um chá e olhando a paisagem pela janela, enquanto estamos aqui conversando com você, ou mesmo pensando que talvez não teria pensado antes em tantos avanços quanto os contados aqui em relação ao agro, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, fica aqui o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou deste episódio, de outros episódios, de vários episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a servir com esse serviço de análise e discussão de diversas coisas envolvendo economia, política e temas afins para vocês, quanto mais pessoas estiverem nos escutando. Fique ligado também nos links da descrição, nosso primeiro e-book e o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale a pena conferir, tá tudo lá na Linktree. Desculpem reforçar esse ponto aqui, mas é porque essa Linktree facilitou muito a vida aqui. Por hoje é só. Abraço a todas e todos, nos vemos. Ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.